Minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do Pé Running, está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, prepare os corações, prepare 100% da live liberada, afinal nós estamos aqui com um dos apresentadores mais carismáticos, se for o maior, o mais carismático, afinal... O cara tem mais de 1.200 corridas e ele vai fazer uma façanha muito louca. O pessoal fala que eu sou doido. Chomei a mais.
Fala, galera. Bem-vindos. A gente está trazendo de volta uma pessoa que, quando veio para cá, falhou tanto que estamos na oração, estamos na luta, que dessa vez a gente vai escutar a voz dele uma hora inteira. E pô, já que o tema é para loucura, a gente não podia trazer melhor do que dois loucos juntos, né? Três corridas em 24 horas, sendo três locais completamente diferentes. E é ele. Ele é o cara, ele não necessita de apresentação, até porque ele é o próprio apresentador.
meu showman, meu amigo. Quem nunca teve uma narração desse cara, tá correndo errado, viu? Deve estar correndo em algum outro canto aí, em Marte, que o cara ainda não chegou em Marte. Mas, esse final de semana, a probabilidade de narrar a sua corrida é muito grande. Afinal, o cara vai estar em Noronha, vai estar em Recife, e entre Noronha e Recife vai estar em Natal. Como ele vai conseguir isso, não sei. Mas eu sei que eu vou estar, se ele vai estar em três, eu vou estar pelo menos em duas, né? Então, eu vou aqui saber como é que vai ser essa brincadeira toda, essa loucura do Romeu Showman. Afinal, ele faz, não é de hoje que ele faz isso. E hoje, ele está aqui para falar... Isso mais uma vez, e já está com as malas prontas, pelo menos, showman? Como é que está aí o coração?
Ai, meu Deus do céu, ótima noite para você, Washington, Lid, toda a galera aqui com a gente. Que prazer, mais uma vez, bater esse papo bom, né, sobre corrida de rua. Não, ainda não estou com as malas prontas, eu ainda tenho uma viagem durante essa semana, eu vou precisar usar a mala, né, nessa viagem dessa semana. Mas a partir de quinta-feira já começa a loucura, viu, Washington? Viu, Lid?
Maluquice total. Lidiane, tu já fez quantas coberturas de provas em um único final de semana? Eu vou tentar lembrar que eu já corri três provas, né? Mas nada comparado com o que o Showman está fazendo. O Showman vai para Fernando Noronha na Montandu. Vai acontecer no sábado. Ainda tem inscrições lá no montandu.com.br. As entregas de kit já estão bem organizadas, a programação está toda lá no site da Montandu. E logo em seguida, o cara vai sair, vai pegar uma ponte aérea e vai cair em Natal para correr outra prova emblemática, que é a Meia Maratona do Sol. Eu não vou sair em Noronha? Queria estar em Noronha, é verdade. Eu queria estar em Noronha. Quem não queria estar em Noronha?
Na verdade, quem não queria um problema como esse? Quem não queria? Noronha e Natal. Que problema horrível. Como diria meu marido, que problema de gente rica, né? Para resolver. Bom, que pena, que tristeza, né?
É complicado. O cara vai estar em Noronha de manhã, em Natal, e depois, ainda se sobrar algo, que eu acredito que vai sobrar, porque isso não é a primeira vez que o homem faz. Ele vai para Recife apresentar o circuito das estações de etapa primavera lá no Shopping Recife. Lidiane, você já fez alguma presepada dessa?
Rapaz, a gente já fez uma loucura junto de três, né? Tu arregou em uma, já fui para Trum, depois a gente já foi para Petribull, tudo com o Romel, né?
Cara, eu lembro esse dia que o Washington passou por mim ali entre... já chegando em També, em Timbaúba,
Isso, correndo loucamente, com medo de não chegar.
Não, e eu, tipo, tranquilão, buraco era mato, né, lá naquela estrada. E o Washington passou por mim, eu fiz, meu Deus, eu acho que ele tem um adesivo de um corredor, um adesivo de um corredor atrás do Fiat Uno dele.
Corredores da Zona Norte.
Aí eu fiz, aquilo é o Washington, aquilo é o Washington.
Mandou um zap para mim na época dizendo, passou um Fiat Uno muito louco, que eu acho que é o Washington.
É o Washington.
Pura, e no do outro domingo, acho que teve alguma corrida aqui, acho que foi a Cicorre, que eu realmente dormi encostada no chão de um carro. E o pessoal passando por mim dizendo, a ressaca foi boa, eu disse então, né? Duas corridas. Às vezes a gente faz uma loucura dessa. Esse ano, o planejamento, a loucura é Natal, que já é muito longe, com 9K em atleta, e circuito das estações. Né? Dormir é para gente fraca. Né? Dormir, a gente dorme na segunda, não vai ter tempo para dormir, porque tem que processar as fotos. O Austin também vai estar nessa loucura, né, Austin? Porque se ele não for, ele fica solteiro. Porque Sandra vai correr nas duas. Então,
foco. Não. Na verdade, Sandra só vai correr o circuito das estações. Então, só vai correr o circuito das estações, ela. Então, mas é complicado, assim, é complicado, mas é gostoso fazer essas loucuras. Eu lembro que a gente, loucura foi, para mim, foi a Petribu com a Trum, porque foi 26 em montanha, com mais 10 em outra montanha, 4
horas de distância, né?
Tinha 2 ou 3 horas de dirigindo, então, foi, e eu não almocei. E a verdade é que eu não almocei nessa prova.
Comer pros fracos.
Então,
ninguém. A gente terminou a Trum 11 horas da manhã. Eu lembro que em Belém, a Sandra ganhou até o desbravador, né?
A Sandra foi campeã da prova. Foi campeã da prova e campeã do circuito. Eu acho que eu fiz a minha melhor prova da Trum em questão de tempo.
E uma das mais bonitas também.
E logo em seguida, a gente pegou e só esperou a premiação do troféu dos desbravadores e rumamos para o hotel, que eu acho que foi em Guarabira, né, Lidiane? Se eu não me engano.
Isso. Voltamos para Guarabira, tomamos um banho, comer para a gente fraca.
Você estava em Guarabira. Então, o meu hotel foi bem do lado da largada.
Tem gente que tem sorte.
É chique demais.
Não, é porque assim, veja, a gente... Não, é porque a gente precisa... pedir, né? A gente precisa chegar e falar, olha, a gente precisa entrar num consenso. Olha, a gente precisa estar como é que chama? Pina, até colocar a gente próximo à largada, para a gente conseguir fazer esse trabalho, porque eu não consigo, quem vai dirigindo sou eu. Eu estava com o Diego ano passado, mas quem dirige sou eu. Sabe? Eu gosto disso, eu gosto de dirigir, de viajar dirigindo. E aí a gente pede para essa colaboração do organizador da prova. E o Fábio, né, da Trum, é um cara incrível. E aí ele colocou a gente bem pertinho, terminou, graças a Deus, deu tempo de tomar um banho, descansar. Eu confesso para você que esse final de semana, eu juro que eu não sei como vai ser o Washington. Viu, Lidiane?
Eu posso perguntar já?
Pode. Eu não sei como vai ser se eu vou fazer as duas com o rabo sujo.
Você vai sair da Paraíba, showman? Vai sair da Paraíba? Como é que vai ser o translado aí?
Não conta essas coisas.
Então, o que é que acontece? Eu começo a correria na quinta-feira, né? Quinta-feira de manhã, eu estou indo na Expo Meia do Sol. Vou dar uma passada lá para fazer um vídeo, falar com a galera, colher algumas informações, entrar no clima da prova, tá? Volto para João Pessoa, na quinta-feira de tarde. Creio que depois do almoço eu estou voltando para João Pessoa e começo a organizar minhas malas. Por quê? Porque eu vou dormir no Recife da quinta para sexta, né? E aí eu já pego estrada, só que tem uma equipe para isso, tem o Danilo vai me levar em Recife, Vai me deixar em Recife, eu vou para o aeroporto na sexta de manhã para pegar o voo para Noronha, 10 da manhã. E aí a gente já começa toda a entrega dos kits, né? A conteúdos da Mountain Dew lá no, em Noronha. E aí a gente começa com os conteúdos na sexta, no sábado a gente faz a prova. No sábado de manhã. E aí, Danilo, que voltou com o meu carro na quinta-feira para João Pessoa, ele me pega no sábado de 1 da tarde no aeroporto de Natal. Ele e o GG, né? Os dois que vão estar, os dois vão estar me produzindo no, nos eventos de Natal. E eles me encontram lá no aeroporto de Natal. A gente segue para a Arena das Dunas para fazer a meia do sol. Então, eu não sei se vai ter tempo de parar para tomar um banho. Onde vai ser esse banho, entende? Porque eu vou ter que, eu vou estar preparado. A Mountain Dew deve terminar às 11h30 da manhã, entende?
Ah, leva um lencinho úmido e...
Lencinho úmido. Lencinho umedecido.
Não, mas eu acho que isso, eu acho que isso é o de menos. Eu falei para o GG ontem eu estava com ele, e aí a gente estava alinhando algumas coisas, e eu fiz, velho, quando eu aterrissar, desembarcar em Natal, entre uma e meia da tarde, eu vou dar um abraço em vocês e dizer, a gente conseguiu, vamos para a Arena das Dunas. Porque a gente estava... Eu estou muito ansioso com essa questão do voo, né?
Vai ser um negócio meio puxado.
É, mas assim, o voo vai ser meio-dia e 45, saindo de Noronha, meio-dia e 45, eu chego em Natal de 1 da tarde. Né? Por causa do fuso horário. Mas eu chegando entre uma, eu já coloquei assim a margem de 1 hora de atraso, sabe, Washington? Se eu chegar em Natal de 2 da tarde, eu ainda consigo estar na corrida na Arena das Dunas, de 3 horas. Fica aproximadamente 50 minutos da Arena das Dunas, né, o aeroporto.
E como é a tua preparação para... 3 corridas em 24 horas para a voz.
Ô, Lidiane, agora que está saindo na mídia, né? Eu estou até com uma novidade para contar. E agora está saindo. Mas você sabe que eu já faço essas doideiras já faz tempo. São 15 anos fazendo corrida, né? Então, a preparação de voz... Eu falei para o pessoal... Eu vou estar na Mountain Dew, a minha primeira corrida, e é ela a base de tudo, sabe? A base das outras duas corridas. Por quê? Recentemente eu fiz isso no final de semana 2021. Me confirma isso aí, Washington. Que foi Trum, Night Run e Red Pharma.
Cara, eu estilei, eu não aguentei fazer isso, não. Eu corri a Trum, Campina Grande.
Isso, Campina Grande.
Aí eu peguei o carro.
Uma também. Eu tava corri, pesada.
Peguei o carro e tomei para Recife. Comeu um ninho velho. Aí cheguei, estacionei o carro. E o pessoal, oxe, tava hoje de manhã, não sei aonde. Eu digo, tava. E você vai correr? Vou, 5 km. Corri 5 km. Aí o Rafael Coelho tava lá. Ó, ainda dá tempo de você ir para a Rede Farma. Aí eu... Não!
É loucura.
Não aguentei, cara. Não aguentei. Três, não aguentei.
Eu me desgastei muito na Trum. E eu era para ter evitado. Por quê? Eu vou dizer para vocês. Eu estava com muita energia. Então, automaticamente, eu estou com muita energia. Tem um cara que eu sou louco por ele, que é o Luciano Shot Show. Né?
Aquele cara arrasa, velho, nas provas.
Ele é de uma energia boa, né? Aí eu vou pro lado dele e vou cantar. Aí eu vou cantar, eu
você
vou dançar.
Você canta e dança e ainda faz o arraiar, meu amigo. O que você fez
já
em
pensou?
Areia?
Foi legal, né? E aí, Washington, aí eu faço tudo aquilo, eu me empolgo, aí já vai embora. Eu sinto o resultado no outro dia, né? Aí fui para Recife, fiz a Night Run, que é uma corrida tranquila, mas o público é muito caloroso no Recife, você sabe disso. É uma galera que, putz, é incrível. Minha mãe ficou impressionada, né? Porque minha mãe, eu acho que já fazia um ano que não via, não via o narrando corrida, e minha mãe ficou impressionadíssima, assim, porque minha mãe sempre ia para as corridas, né? Fazia aquela... me acompanhava, e quando ela viu em Recife na Night Run, ela, gente, o que é que está acontecendo? Muita gente, né, falando, tirando foto, fazendo vídeo, uma fila gigante. Eu também me impressionei, mas eu estava muito concentrado, porque eu tinha uma muito importante, que era uma meia maratona no domingo, né? Então eu tinha que me controlar bastante, e consegui fazer as três. Graças a Deus.
Ah, muito puxado, velho. Eu não aguentei, não, velho. Eu não aguentei, não. Eu tenho, assim, eu tenho vontade, logicamente, de participar de tantas provas assim. Já fiz. Eu acho que a Trum e realmente a Petiburani foi o negócio mais casca-grossa que eu fiz. Mas, assim, pronto. Aí eu fiz a um Recife num dia, não dormi, praticamente não dormi nada, e fiz a meia maratona de uma pessoa no outro dia, 21-21. Eu acho que ano passado eu fiz umas presepadas até maiores. Mas
estamos melhorando, estamos evoluindo.
Mas nada se compara com o que o Showman fez. Porque eu estava comparando aqui, deixa eu pegar aqui, aproveitar que a gente está falando de Noronha, que é o primeiro estágio do nosso querido Romeu Showman. Que, rapaz, que trabalho difícil. Olha só a vibe que é a Montandu. Para quem não sabe, quem não está aqui, por conta que o sinal de internet lá em Noronha é muito ruim. Eu gostaria muito do Kiko estar aqui conosco, porque...
Ele está se lamentando muito aqui para mim no WhatsApp.
É um cara com energia... Você falando com o
Real.
Kiko no WhatsApp, você já vê que o cara é boa praça pra caramba. Eu sou louco para conhecer ele, só pelo áudios do WhatsApp que ele passa para mim e as ideias mirabolantes. Mas o Showman vai poder participar disso aqui. Essas aqui são as fotos da última edição da Montandu lá em Fernando de Noronha. E, cara, Lidiane,
tu
já foi para Noronha tirar foto, alguma coisa, além de viajar com seu estimado esposo ou algo do tipo assim?
Tá na lista de sonhos. É uma das corridas que eu realmente queria ir. Mas, na verdade, eu queria fazer a corrida, que não é das mais fáceis também, né? O
puxado.
percurso.
É.
Já narrou lá, Showman, tipo a Track and Field Run Series, lá que acontece em Noronha, por exemplo? Você já chegou até a oportunidade de fazer alguma coisa lá em Noronha? Ou vai ser também a primeira vez que tu vai fazer alguma coisa em Noronha?
Não, essa é a quinta corrida que eu fiz, que eu faço em Noronha.
É? Nossa!
É, a quinta prova já, e eu acho que é a terceira Mountain Dew de Noronha. E tipo, foi lá que Keiko, pela primeira vez, falou que ia me levar para Atacama. Eu vou levar você para Atacama. E eu fiz. É da boca para fora, tá empolgado, né? Tá empolgado. Tá
Esse foi meu
empolgado
momento
aí.
de mais felicidade, Romeu, quando uma pessoa me disse que correu no Atacama e mostrou uma foto contigo. Eu disse, mentira, que ele estava lá. Eu realmente não sabia. Achei um luxo. A gente está exportando um dos narradores que a gente mais ama.
O cara que nasceu em
Pô, cara.
Camaragibe, pô. O cara que nasceu em Camaragibe
Não, eu sou
cresceu no
recifense,
interior,
eu sou
né?
recifense. Eu cresci em Paulista, né, Arthur Lundgren II. Cresci em Paulista, com 12 anos fui para Olinda, ex-aluno do Criança Esperança, né? Foi lá em Olinda que eu participei do Espaço Criança Esperança e saí para estudar, mas assim, aí morei em Camaragibe, São Lourenço, mamãe mora em São Lourenço, né? Então, pô, essa daí do Atacama foi uma das provas. Não foi difícil, sabe? Não foi difícil. Eu acho que a felicidade me levou demais nessa prova, sabe? Washington Lead, ela é eu tava com Gente, estava 15 graus. né? A gente acordou com a prova com 8 graus e 8. O que era mais difícil era a umidade e a altitude, né? São 2 mil metros acima do nível do mar e a umidade de 8%. Olha isso, as fotos, gente, que legal. A umidade de 8%. Então, meu nariz não chegou a sangrar, mas secava muito. Então, e narrando e nebulizando, tinha um espaço de tempo ali do atleta. Qualquer 2, 3 minutos nebulizando era maravilhoso, sabe? E foi bem, bem bacana. E aí encontrei o Frade lá. Encontrei a dona Carmen. Tinha muita gente do Nordeste.
Foi uma prova pós-pandemia também, né? Já na reabertura,
Foi isso. Foi uma prova pós-pandemia. Uma prova. Eu encontrei aquele cara do rei dos crustáceos, lá de Tamandaré, que é corredor também. Tinha uma galera muito legal lá. E aí a prova, a Mountain Dew é uma prova muito bem organizada, ela é muito sonhada por muita gente. E a gente, eu cheguei lá na quinta-feira bem cedo, a corrida ia ser no domingo, eu cheguei na quinta, bem cedinho, a gente saiu para andar e a gente precisava se adaptar ao clima, né? Então a gente andou. Essa foto que você postou, você colocou aí agora, Washington, no meio do deserto. Aquela foto no meio do deserto, essa daqui, né, na esquerda do vídeo, foi uma caminhada que a gente foi dar para poder ir se acostumando com o clima e no ritmo. Porque você sabe que eu narro correndo junto da galera, né? Então eu precisava estar, pelo menos, sentir o clima lá. E me adaptar. Então, eu tive quinta, sexta, sábado, domingo foi a prova. E eu achei que eu ia estar esgotado depois da prova. E a prova foram 8 horas de narração, ininterruptas, né? Numa linha de chegada. Foi onde veio o recorde de narração, né? Com 8 horas. E terminou a prova, eu estava bem, com voz, tranquilo. E ainda saí para passear no deserto. Em São Pedro, né? Na cidadezinha. Foi bem legal.
Olha o Michele, é o nome dela. Vambora, Michele. Vambora, Michele. É só comemorar. Michele do Brasil.
6:59 falando feito com papagaio, mano.
Batendo um recorde nesse momento. 7 horas de narração numa linha de chegada. Aqui na Mountain Dew, deserto do Atacama, 2022. Tá aqui, ó, medalha e tudo. 7 horas de narração numa linha de chegada.
Tá maluco, meu?
Ei, sem sentar, hein?
É um detalhe. Sem sentar.
Tá aqui, ó.
Que linda.
Tá aqui, muito bonita. Aquela medalha lá. Aqui são os parceiros, né? Que fica... Traz aqui a medalha. Tá aqui no cantinho especial.
Vou aproveitar aqui, deixa eu ver.
Corrida longa. É diferente, Rômulo? Manter empolgação por 6 horas de uma maratona, 7 horas de uma ultra.
Cara, Lídia, eu vou ser sincero para você numa coisa. Deus faz umas coisas na minha vida que é muito engraçado. E aí eu consigo ver o dedinho dele, sabe? Tinha uma senhora, eu falo isso em palestras, né? Que tinha uma senhora falando, eu quero ver se ele vai conseguir narrar até o final, sabe? Eu quero ver se ele vai estar nessa energia até o final. Eu ouvi aquilo ali, continuei na prova, dei uma olhada para ela, aí continuei, eu fiz, essa mulher não sabe de onde eu vim, né? Essa mulher não sabe o doido que está aqui, não. Então, para mim, aquilo foi um incentivo, né? Aquilo foi um incentivo. E quando aconteceu, o recorde era do narrador do Iron Man, que saiu, foi substituído, né? E ele tinha feito 6:50, aí revezava com outro. Essa prova aí, quando eu bati o recorde de 7 horas, eu registrei, mas o total da prova foram 8 horas. É, cara, eu não senti, você acredita? É, em alguns momentos tinha aquele... Porque, assim, foi de 7 da manhã a 4 da tarde, gente. É muito tempo para uma corrida. De 7 às 4, sem sentar, em pé, falando. Assim, o que moveu, me moveu, foi de estar ali, ter sido um sonho, a luta que foi para eu chegar lá, né? Foi uma luta muito grande. E consegui narrar a prova completa, né? O que eu estava pretendendo era narrar a prova, terminar, ir na pousada, tomar um banho e voltar para fazer a premiação. Porque eu achava que ia ser rápido. Mas, assim, o Kiko até me deu uma bronca. Porque eu fiz, Kiko, tu acha que dá tempo de ir, amigo? Vai terminar aqui, vai começar a premiação e já vai ser de noite. E aí eu, inexperiente, fiz, será? E realmente terminou 4 horas. E aí eu já fiquei direto. Lá você não sua, né? Não tem condições.
Olha aí a vantagem.
É, não sua. Você não tem, porque é muito frio e muito... Então, você não transpira. Você fica com o corpo seco até demais. É bem louco.
Vou deixar aqui então, algumas perguntas. Pode falar, Tipo.
Nunca desejou que terminasse mais cedo, não, Romel?
Ah, essa prova?
É. Às vezes eu penso assim, quando você está muito cansado e não para de vir gente, faz. Se tivesse, não acaba, não. Você começa a olhar no relógio e faz, não vai terminar, não. Falta quanto? Não
tem
passa
uma coisa
isso na cabeça.
Eu entendo. Eu tenho uma coisa que eu passo assim, eu faço, gente, eu estou a semana inteira descansando para isso. Entende? Eu estou a semana inteira descansando para fazer isso. Então não tem para quê, não tem desculpa, não. Para com isso. Sente cansaço, mas para com isso. Amanhã é segunda-feira, amanhã você está descansando, daqui a pouco de tarde você está descansando de novo, não tem para que estar reclamando, não. Isso é um privilégio. Então eu converso muito comigo mesmo e não admito.
Para quem está nos acompanhando ao vivo, diretamente do youtube.com/Perrone, estou colocando aqui algumas imagens aqui da prova que o Romeu Showman narrou, direto do deserto do Atacama. E tem muita areia, viu, Lidiane? Areia que só caramba, muito bonito. É um...
Olha as imagens.
Fantástico, cara. É uma coisa linda, danada. E tem algumas perguntas aqui. Antes eu vou dar boas-vindas aqui ao meu querido amigo Marcílio, diretamente de João Pessoa. Ele está aqui. É, tirando onda com a cara do showman, batedores ok, cronometragem ok, corredores ok, pé running ok, ok também aqui, meu amigo.
Ok.
Boa noite também para o meu amigo diretamente de São Lourenço da Mata, José Celestriano está aqui conosco, a turma do Foco Radical que também está aqui conosco, Gutenberg do Foco Radical.
Gutenberg!
A nossa querida Raquel Torres, olha, primeira corrida dela, viu? Circuito das Estações, dia 17, narre a chegada da minha amiga Raquel Torres, viu, Chomé?
Se esforça, oh, Raquel, pra chegar só. Tem que chegar de uma forma que ele veja também. Tem que ter o esforço do atleta. Eu lembro
Eu faço de... Desculpa, Lid.
Não, eu tava lembrando da primeira corrida que eu te conheci. Eu tô tentando lembrar qual foi a corrida. Eu viajei no fato dele dizer, lá vem ela, Lidiane, e em vez de eu chegar, estava perguntando como é que ele sabe meu nome. Aí a pessoa do lado fez o número do peito, mulher. Tá na frente. Ele leu e começou a falar. Se esforçar, Raquel, com um jeitinho, ele lê o nome e fala. Tem que se esforçar um pouquinho.
É, não, e eu amo quando a pessoa já vem assim, Raquel! E eu narro. Aí me ajuda muito. Não fique com vergonha, não, de falar, não. Raquel! E aí eu escuto e só repito.
Ah, vai ser legal, meu amigo. Meu amigo Davi, o Pritz, já botou no Guararapes, dizendo aqui que a torcida do América está presente. Botar o Showman para narrar os jogos do América na terceira divisão do Pernambucano. Derrubaram o América para a terceira divisão do Pernambucano, rapaz. Tô revoltado. Um beijo para a nossa querida Mai Brasil aqui também, que ela disse que o Romeu é a voz mais carismática do Brasil e ela mandou uma pergunta aqui. Além de
beijo,
que
Mai.
Muito chicoso, já com esse calendário dele. Mas ela manda aqui uma
pergunta. Eita, muito chicoso.
Ela manda uma pergunta aqui. Que bacana, Romeu. Isso é reflexo. Na verdade, ela enfatiza, né? Que bacana, Romeu. Mas isso é reflexo do seu excelente trabalho. Você é muito bom. E ela ainda pergunta aqui, olha. Aqui está a pergunta, isso. Tu indicas um período de aclimatação para essas provas? Pela questão da baixa umidade, variação de temperatura. Isso para quem quer participar aí do Mountain Dew Deserto do Atacama.
Cara, lá, ela diz aqui para mim assim, tu indicas, né? É porque lá é quente e frio pra porra. Mulher, deixa eu te falar. Deixa eu te falar. É porque assim, a gente pensa que é quente, mas não é. Não é quente. É muito frio. Meio-dia é muito frio. Entendeu? É muito frio mesmo. É assim, é uma temperatura mais gostosa durante o dia, mas é um frio, tipo, de queimar tudo, sabe? É bem louco. Mas, assim, eu lembro que no primeiro dia que a gente chegou, tava rolando uma festa do vinho lá. Foi bem legal, a praça tava cheia, eu postei vídeo dançando. Foi uma loucura aquilo, foi uma loucura. E, tipo, São Pedro tá aqui, muitos índios, né? Os índios de lá. Então, mas uma galera super de boa, super massa. Então, assim, vale a pena. É um desafio gigantesco. Eu narrando essa prova, eu corri 21 quilômetros. Só narrando. Foi muito bom, cara. Foi surreal, surreal.
O meu querido Marcílio, ele também está aqui participando, ele deixou uma pergunta também para o Showman, onde ele pergunta se Atacama foi a sua prova mais marcante?
Ah, foi. São 1.295 corridas, né? E a do Atacama, com certeza, me marcou muito, muito, muito mesmo. Porque, nossa, eu estava muito ansioso. Durante a semana, foi pressão, assim. Eu estava ansioso, eu estava louco, eu não parava de falar, eu tive várias crises. E foi bem maluco, bem maluco. Mas assim, saiu tudo conforme planejado, tudo certinho. Tudo certinho. Eu estou muito tranquilo. Esse final de semana agora, eu posso contar para vocês?
Manda ver.
Acho até tortura psicológica. Tem novidade. Não vou contar. Acho obrigação. Principalmente porque já estamos em 33 minutos de live e não cortou e nem caiu. Eu acho melhor contar logo que a gente está abusando da sorte.
Deixa eu contar. Esse final de semana foi um final de semana que eu estava meio que... Eu sou uma pessoa totalmente maluca. Eu vou contar um bastidor aqui. Sabe? Eu vou contar um bastidor e tipo assim, que eu digo que Deus se fez presente para esse final de semana. E muita gente não sabe. Ah, não, fechou o negócio, fechou e tá pronto, sabe? E não foi. O Gabriel Negreiros é um cara massa. A gente se conheceu na Expo Maratona de João Pessoa, né? Que ele tava com um stand, não sei se vocês viram o stand lá?
Então foi recente esse namoro, então, porque a maratona foi dia 6 de agosto agora.
Eu conheci ele lá, ele viu o meu trabalho na maratona, ele já conhecia, mas eu conheci ele naquele dia, entrevistei ele, que eu tava fazendo conteúdo, né, pra maratona, conversei com ele. E aí ele conversou comigo, aí eu contei para ele, velho, eu tô em Noronha, vou estar em Noronha de manhã. E saindo de Noronha, meu voo tá para Recife de 5h30 da tarde, tá? Meu voo já estava fechado, o Kiko da Mountain Dew reservou meu voo de manhã e a volta no sábado 5h30 da tarde, para Recife, certo? E aí foi onde veio a loucura. Eu passei aqui em casa, eu moro sozinho aqui, eu fiquei andando no apartamento, porque eu fiz assim, eu conversei com um grande amigo meu, aqui de João Pessoa, e ele falou assim, faça desse jeito. Eu liguei para o Gabriel, viu, Austin? Eu liguei para o Gabriel e fiz assim, Gabriel, isso é loucura. Coloca a cara de vocês aí, que eu quero ver a cara de vocês. Eu vou contar. Eu cheguei para ele e fiz assim, Gabriel, eu vou olhar aqui no site. Tem voo para Natal, Noronha, Natal. 12h45. Vai ser 12h45 em Noronha. Em Natal vai ser 11h45, né? Da manhã. E eu chego em Natal de 1h da tarde. 12h50. Chegar a tempo, eu faço a... Como é que chama? A sua corrida completa. Largada, chegada, completa. Se eu não chegar a tempo, eu narro o povo chegando e narro a sua premiação. E você não me paga. Entendeu?
É confiar no próprio taco, cara.
E aí, na verdade, é meio loucura.
E aí ele...
também, né?
Porque não depende tanto dele a vida, né?
Pois é. E aí ele foi bem foda comigo, que ele fez assim, Rommel, não se preocupe, para com isso, a gente vai pagar. Mas a gente vai torcer para você chegar na hora, até porque a gente tem outro narrador. Então, entende? A gente tem uma pessoa que vai... E assim, eu quero fazer a largada, quero muito fazer a largada, a chegada, quero fazer a prova completa, né? Assim, pelos confortos. E aí, o que é que acontece? Por que que eu tô confiante? Porque eu liguei, eu fiz assim, velho, veja isso direitinho, eu vou fazer uma reunião, veja isso direitinho, porque você vendo, eu vou mudar meu voo. Ainda tinha que mudar o voo, que tava para um sábado, 5h30 da tarde. Aí... O Kiko, a equipe dele, fez, Rommel, você tem que ir no Recife, no balcão da Voipass. Porque só eles que organizam e você vai ter que ir lá dizer isso. E aí foi quando eu vi que Kiko é um cara incrível. Eu pedi permissão a ele para trocar o voo, aí ele fez vacimão. Ele é muito assim, tipo, ele gosta de ver você correndo com as coisas. E eu contei para ele. E ele fez, não, vá. E aí eu troquei, liguei para a Voipass na hora e o pessoal me atendeu e fez assim, tem voo, tem como trocar. Aí falou a diferença de valor, o senhor vai querer, aí eu quero, você manda para mim boleto, código, ele não. Ela não, tem que ser agora, via cartão de crédito. Aí eu fiz certo. Troquei na hora, mas na primeira ligação, troquei direitinho, tudo certo. E aí meu voo, pronto. Seu voo tá Noronha, Natal. Seu voo tá Noronha, Natal, 12h45, do sábado. Aí foi quando eu parei e disse assim, gente, é para eu fazer esse final de semana. É para eu fazer essa prova. Porque foi tudo, entende? Então por isso que eu tô bastante confiante. Deus preparou tudo para que desse certo, sabe? Então, por isso que eu estou bastante confiante, tanto em questão de iniciativa, porque a gente precisa dar o primeiro passo, né?
É puxado, cara. Você é fantástico. E eu queria saber como é que é trabalhar com o Kiko, né, velho? Porque o cara é meio biruta das ideias, mas é aquele biruta que, tipo, a gente acha que o cara é doido, mas o cara tá com uma visão a 2, 3... passos na frente da gente, assim.
Lá na frente,
igual você fala, não, esse cara é doido, o cara não vai fazer isso. Mas ele fez e deu certo.
Cara, Kiko é um cara escasso, sabe? É um cara que é muito raro você encontrar com ele. Você encontra com ele, é raro aquilo, ele vem com várias boas notícias para te dar e some. Entende? Eu lembro que quando eu liguei para ele aqui para contar, ele passou meia hora comigo no telefone. Viu, Washington? Viu, Lid? Meia hora. Conversando comigo como eu deveria falar para trocar a passagem. E ele falou o seguinte: Rommel, vai ter um carro preparado para você de meio-dia para te levar no aeroporto. Meio-dia vai ter um carro esperando por você. A prova da gente vai terminar ali 11h30, 11h40. Meio-dia o carro lhe leva no aeroporto. Meio-dia e 45 é o seu voo. Então você vai chegar no aeroporto. Ele é bem detalhista, né? Então você vai chegar meio-dia 10 no aeroporto. Eu te levo na sexta-feira para fazer o check-in lá em Noronha. Se você não conseguir pela internet, eu vou fazer o check-in com você em Noronha, na sexta, e você vai fazer sua prova em Natal, no sábado, de tarde. E, assim, poucas pessoas fazem isso, sabe? Pensam dessa forma, entende?
É, velho, se fosse, talvez, se, assim, o mais natural, não é que, mas o mais natural é tipo, cara, resolve aí.
É, então, é isso, ele passou, isso foi surpreendente, isso foi, passar meia hora com o Kiko também fez parte da resposta divina que eu tava buscando, entende? De tipo, velho, se for pra eu fazer essa prova, eu tô muito assim agora, sabe? Se for pra eu fazer essa prova, essas três provas, que venha sinais. Eu vou fazer minha parte, sabe? Eu vou me esforçar para que tudo dê certo. Mas vai fluir. E fluiu, entende?
É, e tem muita gente aqui torcendo por você, cara.
O Anderson
aqui tá dizendo essa confiança doideira. Mas ele disse, ó, vai na fé, bota o pé e Deus coloca o chão.
É colocar o pé sem ver o chão.
E ele complementa aqui, vai narrar minha décima meia em Natal. O Marcílio logo acima aí fala, vai narrar minha primeira meia logo do sol. Então, qual é a responsabilidade, showman, de quando o pessoal fala, você vai narrar minha prova, minha primeira prova, minha primeira meia, minha primeira maratona? Qual é que é essa sensação?
Dá um nervoso. Porque eu sei como é na prática. Então, eu não posso chegar para as pessoas e falar assim. Muita gente vem no direct do Instagram e fala, narre minha chegada. E eu não posso confirmar, né? Porque eu estou gerando uma expectativa e as pessoas vão ficar, ah, não, ele falou que vai narrar, ele vai narrar. E eu sei da dificuldade que é na hora. Eu não sei como é que... Eu não sei se a prova vai ter nome no número de peito, entende? É muita gente... Vai muita gente chegar junto, porque é meio que uma São Silvestre, né? Então, chega muita gente junto, vai muita gente fantasiada, vai muita gente, sabe? E aí, enfim, eu não posso chegar e falar, eu vou narrar você. Porque eu não sei. Essa pessoa chega com 17 pessoas, todo mundo junto, como é que eu narro?
Loucura. E realmente você nunca fala que vai narrar, você fala que quer narrar. Você vai conseguir narrar?
Eu quero!
Você vai conseguir
narrar? Eu quero narrar você e toda a sua turma na meia do sol. Eu sempre falo, eu quero! Se eu te ver, eu vou narrar, independente do seu nome. Vambora, guerreiro, completa a prova, vai lá, comemora, tira a tua foto. Eu vou narrar. Se vai sair teu nome.
E tem diferença, showman? Eu quero saber aqui, pô, você vai pegar três provas heterogêneas, cara. Uma prova paradisíaca em Natal para centenas de pessoas. Uma prova que é a maior do Norte e Nordeste, a maior meia maratona do Norte e Nordeste, que é a Meia do Sol. Vai, na última live que fizemos aqui com o Gabriel Negreza, ele falou em números de 9 mil, né, Lidiane? Já esgotou.
Isso, que estava chegando nos 10 mil.
Exatamente.
Isso.
E aqui no circuito das estações nem se fala, né? Apesar que o percurso lá não é essas coisas todas, não ajuda muito. Até a performance
do nosso... velha Via Mangue, que todo mundo ama.
Eu não falo nem da Via Mangue, mas a própria conjuntura lá do Shopping Recife não ajuda muito para largar. Até para... O Tio Mendes, se não quiser responder, nem precisa responder. Mas eu acredito que A estrutura, até para apresentação, fica meio complicada assistir ali, mas são corredores, né? São quase 3 mil corredores que vão estar lá. Então, 10, 13, quase 14 mil corredores aí para narrar. Imagina isso, Showman. 14 mil pessoas. Isso dá um pouco mais que, sei lá, um pouco mais que um Geraldão lotado.
No Geraldão são 8 mil pessoas.
É gente, cara, é gente. Como é que a preparação aí das cordas vocais? Que essa, inclusive, foi a pergunta da minha
cara. Eu tenho que...
Você hidrata as cordas vocais só com água ou faz algum exercício vocal? Que é muita gente, cara.
Então, exercício... Eu faço exercício vocal, mas... O problema é a empolgação. Eu vou estar eu estava falando que a Mountain Dew é a primeira das três e é a mais emocionante, assim. Por quê? Porque ela tem uma história na minha vida, né? Foi a minha primeira corrida internacional, foi a que me tornou o maior narrador do mundo, foi a que eu consegui o recorde, 8 horas de narração, e o primeiro nordestino a narrar uma corrida fora do Brasil. E voltar na Mountain Dew, no local... O Kiko falou que ia me levar, né? Que é Noronha. Voltar na prova, então, é uma emoção muito grande. Apesar de teremos metade de atletas da Hindu, né? A ilha está com algumas restrições. Então, vai ser meio assim mais tranquilo. Mas eu não posso me emocionar muito. Eu tenho que emocionar, mas não me emocionar muito. Senão, eu vou gritar de forma errada. Eu vou falar com a garganta e vou acabar ficando sem voz. Entendeu? E aí, eu preciso me controlar nisso. Né? Então, essa primeira... Que foi o que eu não fiz na Trum. Que eu cantei com o Luciano Chatchou. Né? Eu brinquei, eu gritei, eu dancei forró.
Meu amigo, você na última etapa em areia, quem não viu o vídeo promocional da Trail Run Series, lá no Trun Series, confere, meu amigo, porque o cara fez, achou que estava lá no Festival de Quadrilha Julina da Rede Globo, a qual ele comanda há não sei quantos anos já, e é sempre fantástico. A acompanhar, seja a reprise na Globo, as apresentações na própria Globo Nordeste, ou nas apresentações que acontecem, que agora foi no Geraldão, né, Showman? Esse ano foi?
É, no Geraldão, desde o ano passado, né?
Então, 22, o cara 23. Transformou a Arena Trum no festival de quadrilhas juninas da Rede Globo. Não tô vendo isso aqui, cara. Ele fez e foi assim, tipo... Tomou conta do pedaço, então...
Foi legal na lama, foi legal demais.
Na lama, meu velho, a quadrilha na lama.
Foi muito bom. Mas eu acho que é isso, né, Washington? É você conhecer o que o seu público gosta, né? A corrida é isso, e de repente acontece um insight, vamos fazer, dá para fazer? Fez. Fechou. Deu para fazer, deu para se divertir. A gente tá ali para brincar, para se divertir, sabe? Para fazer um negócio sério, que tem que fazer, afinal de contas, eu estou recebendo para isso, mas não é pelo fato de receber, eu acho que tem muito amor, porque quando eu termino uma prova daquela, depois de uma loucura daquela, mais de meio dia, eu pegar meu carro e voltar de areia, tranquilo para minha casa, cansar, sozinho, de boa, e isso quer dizer muito amor. Eu acho que se fosse trabalho, ai meu Deus, estou morto. Preciso dormir em areia, preciso ficar... Não, e para mim é paz, sabe? Você falou de Globo aí, Washington? Posso falar um negócio de primeira mão?
Pode. É tu que vai narrar os jogos do Pernambucano ano que vem, no lugar do Rembrandt Júnior?
Não.
Rapaz, Rembrandt é meu amigo. Aí também tu me quebra.
Aí é loucura.
Botar os dois lado a lado, cai uma lágrima, né? Muita calma, cara, nessas escolhas.
Vai tirar as férias do Thiago Cardoso no GE?
Pronto, tirar as férias do
Thiago Medeiros.
Thiago Medeiros, perdão.
Cara, não. A Globo vai fazer uma matéria pro Vida Corrida sobre esse final de semana, né? Pro Hora 1. Então. Eu fiquei muito feliz quando eles falaram comigo essa semana. E a gente começa as gravações. E aí pediram imagens das três corridas para poder contar, porque eu corro, né? Porque eu corro também para poder manter o ritmo, para estar...
Tá... Ainda é um corredor da madrugada?
Não, não sou. Eu sou sozinho aqui em João Pessoa, né?
Quem tá levando a correr, gente? Quem tá assistindo e quer levar a
correr?
Bichinho, carente. É porque, para quem não sabe, se eu não me engano, Rommel era um corredor da madrugada. Com as
era legzinhas
crujão, dele.
Era o Crujão, lá em Camaragibe.
De 11 da noite, né? 11h30, né?
Era 10h40. Lá em Camaragibe, mas era uma galera incrível, incrível. Toda quinta. E aí, aqui não, aqui eu vou sempre final da tarde, que eu tô morando em João Pessoa, tô sempre final da tarde, início da noite, tranquilo. E dou minha... Hoje eu já fiz 7, né? Eu não sei como é que vai ser, não sei como é que vai ser esses dias, mas eu... 5, só para poder manter. Aí eu vou correr, aí corro cantando, falando, para poder trabalhar a respiração, né?
Porque, na verdade, é um trabalho físico também o que Rommel faz. Eu não sei mensurar quantas vezes ele corre para acompanhar o último tiro de atleta, mas em uma corrida eu contei 12 vezes seguidas, dele ir e voltar para chegar... um atleta, então é físico. Eu costumo dizer que só trabalha com corrida quem realmente gosta, porque se você não gostar, depois de você acordar moído na segunda-feira, você faz, vou mais nunca. É como gostar de correr. Ou você gosta, ou você realmente vai... Aquilo ali vai ser uma atividade de muita tortura. Você tem que gostar do que está fazendo. Ou ela toca você, ou então não. Escolha outro esporte.
Não, você não tem graça.
Não rola. Eu acredito que seja a mesma coisa com o Rommel. Se ele não gostasse... No fundo, a gente trabalha com chuva. Eu digo a gente porque eu também trabalho em corrida. A gente trabalha com chuva, com sol. E o sol, quando resolve abrir, ou quando ele não é bipolar, do nada está frio, do nada está quente, com vento. Já teve uma... acho que a mais potente mesmo foi a Jampa Run. Não sei se tu lembra, Washington, que derrubou o pórtico.
Ah, foi do ano passado.
A gente trabalha nessas condições climáticas. A gente sai de casa, tá sol. A gente vê uma nuvem lá embaixo e faz, ela tá vindo. Vamos se preparar. Então,
se
você gosta. E às vezes você tá muito cansado. Eu digo no meu caso, tem dia que eu tô exausta. Dá um alongamento. Já ganhei até lesão no ombro por causa disso. Mas a pessoa vem sorrindo tão feliz que você fica feliz por ela também. E que bom que pra ela tá sendo massa, que eu tô tão cansada. Né?
Não,
e se a gente não treinar, não rola, né? Tem que treinar.
São três corridas, eu vou ser sincero para vocês, são três corridas distintas. A Mountain Dew é um público muito, muito do sul, né? Uma galera local de Noronha, e é uma galera que eu encontrei lá no Atacama, sabe? Que vai estar em Noronha. Já a Meia do Sol é geral, né? Meia do Sol vai ser aquela loucura. Então, o pessoal da equipe está meio que preocupado como é que a gente vai para chegar no onde é que vai ser o palco e tal, para poder... Aí começa a falar como é que a galera vai se portar para a gente conseguir fazer um trabalho legal. Porque a galera me tirar do palco é a coisa mais fácil do mundo, né? Que eu não uso. Então, eu fico ali, vou pro meio da galera e morreu, acabou. É só falar com o povo, conversar com o povo. Se não tiver ninguém me dirigindo, entende? Eu vou ficar ali a corrida todinha. Então, vou precisar só de uma direção da galera. Aí o pessoal tá vendo isso também. E Recife não, Recife é aquele calorzão, encontrar a galera. Acho que a última corrida que eu fiz em Recife foi a Night Run.
Faz tempo.
Infelizmente.
Faz tempo, amigo. Tá cada vez mais difícil ver o showman aqui em Recife.
Cara,
assim, quando tivemos... Eu não sei se eu digo que pena ou graças a Deus, né? Porque a gente vê aí 21K de pipa, tá certo realmente? Vê, pronto, 21K de pipa, por exemplo, tá certo.
Tá certo.
Aí,
tá tudo certo. 21K de pipa, dia 21 de outubro. E vai ser um final de semana de 3 corridas em 24 horas também. É, porque eu faço 21K de pipa, volto para João Pessoa.
Vai ter estações, né? Vai ter estações no outro dia, se não me engano.
Não. Vai ser 21K de pipa, uma corrida internacional que vai ter em João Pessoa à noite, estão a confirmar, mas assim, já está tudo quase certo. 22 à noite e a Gran Fondo no domingo de manhã, 22. Então são 3 eventos também em 24 horas. Aí no outro final de semana, 28 e 29, eu tenho uma corrida de manhã, eu tenho a Night Run João Pessoa à noite e a corrida do Abacaxi em Sapé no domingo de manhã.
Ah, mais pertinho. Aí, tá em casa.
É, vai ser tranquilo. Em ordem.
É longinho ainda, viu, querido? Não diga que é perto, não.
É, mas tá em casa, tá na Paraíba. Então... Dá para ir de carro, dá para ir de
carro. E está aqui.
É, pois tá aqui é, Petrolina também é em Pernambuco.
Está aqui, João Pessoa, me ajuda muito. Né? Está aqui, João Pessoa, me ajuda muito, porque eu estou no meio, né?
Bacana demais. Lidiane, a gente vai chegando quase ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E qual é o segredo de manter essa... A gente quer saber qual é o segredo de manter essa energia toda durante 48 horas. Mais, né? Porque o cara vai começar desde a quinta-feira.
Ó, eu responderia para o Rommel que é drogas. Mas, na verdade, Rommel nem água gelada toma. Se eu não me engano, né? Uma vez a gente teve o prazer de jantar com ele, ele não toma nem nada, ele não bebe, não fuma, não toma nada gelado, nenhum teu alcoólico, e o alcoólico tem que ser natural mesmo. É loucura da cabeça.
Da cabeça. É mesmo, a gente comeu lá em, eu digo, Rio Tinto.
Isso,
pra... Azarão, o nome do lugar.
Me fizeram comer batata
frita, memória.
Como jantar.
Se brincar, ele lembra o que a gente comeu, ele lembra dos corações.
Eu lembro, eu comi batata frita no jantar. Eu comi batata frita no jantar. Eu com fome, só comi batata frita no jantar por causa do showman.
Nossa, a gente comeu, eu acho que com a Deise, com o Rafael, a gente comeu com o Eli. Tava uma galera muito legal. Um coração de seco de galinha. Foi muito engraçado. Um
churrasquinho de coração de frango.
Tava Sandra, seco. Ri até hoje.
Eu tinha me esquecido disso. Que coração de galinha terrível.
Eu nunca vou esquecer. Foi bem.
É, eu não bebo, eu nunca bebi, né? Nada com álcool, minha vida inteira. Com 35 anos, eu nunca nem experimentei. E tipo, cara, eu acho que o segredo é gostar. Eu vivo isso, eu sou fissurado em corrida. É tipo, fanático. Eu falo de corrida, eu respiro corrida. É corrida 24 horas, assim. Então, eu vivo disso, né, gente? Eu pago minhas contas disso, de corrida de rua. Então, é isso, eu não tenho outra coisa. A profissão me escolheu, né? Eu digo que a profissão me escolheu. Questão de memória, de falar os nomes, de conseguir ler o nome da pessoa numa velocidade muito grande, quando a pessoa está completando a prova ali, o número de peito. E aí, eu consigo ler. Então, são coisas que a profissão me escolheu. Não foi tipo, não, ela me escolheu. Porque se fosse para desistir, meu Deus, já tive muita vontade, por decepções mesmo, né? Vocês sabem que eu sou de Recife, eu sou recifense, e é o local que eu menos faço evento é em Recife. É triste isso. Eu fico triste, sabe?
É, mas a gente agora tá viajando para ver o showman e a turma tá aí sempre. Dá uma saudade danada, a gente tá indo aí.
O showman vai dá uma saudade grande.
Eu acho
grande.
Que a vida é traçada pro que a gente tinha que fazer, Rommel. Eu tô assistindo uma série que se chama Cangaço Moderno, que tá no Amazon Prime. E o lema do vaqueiro eu achei muito interessante, porque é simples, mas é prático. Você é o que você nasceu para ser. Eu acho isso. Que eu tinha, se você está aí, é porque você tinha que estar aí. Tudo que foi construído era para chegar até aí. Se me dissessem há 15 anos atrás, fotografando na porta de um presídio, que hoje eu estaria fotografando corrida de rua num domingo de manhã, acordando às 3h30, eu diria que a pessoa era doente da cabeça. Nunca que eu ia imaginar que eu ia conhecer o Washington, que eu ia estar fazendo um podcast. Eu odiei a cadeira de rádio da faculdade, eu odiava, se eram três, que é para torturar a pessoa mesmo. Tudo que você acha ruim, comunicação, é rádio 1, 2 e 3, TV 1, 2 e 3. E a gente está aqui. Então, eu acho que era para você estar aí.
Era, eu acho que...
Se aqui, tu não estaria na montanha, tu.
Cara, eu vou ser sincero para vocês. Eu acho que tudo que aconteceu em Recife com organizadores de corridas, não tenho raiva de nenhum, mas assim, tudo que aconteceu no Recife foi me expulsando para o meu destino, entende? Porque, às vezes, a gente é expulso de um lugar, por Deus, para estar no lugar certo. Né? E hoje eu vivo muito isso e consigo entender isso. E eu estou aqui, por Deus, pelo destino, porque era para estar aqui. E, às vezes, você não entende, você fica relutando, até que o ponto que Deus faz, ó, vou te expulsar daqui... Ninguém vai querer fazer corrida contigo e tu vai fazer isso que ninguém gosta em Recife, tu vai fazer lá em João Pessoa. E fui para lá e, tipo, hoje, nossa, é outra situação. E fazendo a mesma coisa. E poder voltar no Recife é bem maluco, assim. Tipo, muita gente tem que engolir, muita gente... O circuito das estações mesmo faz questão que seja eu a narração da prova do Recife, né? Mas, assim, às vezes a gente já está com o contrato fechado, então eu tenho que pedir para a Lili fazer, né? A Lili está fazendo, narrando corridas também, e aí a gente fica nessa, mas
Lili
eu estou de
é
volta.
Lili é tua irmã, né?
Não. Minha irmã narrava, não narra mais. Mas Lili é a que está fazendo o circuito das estações, fez o último circuito das estações no dia 2 de julho. Né? Que foi no mesmo dia do circuito das estações aqui em João Pessoa. Então foi ela que fez o Banco do Brasil ano passado. O circuito Banco do Brasil está para quando, Washington?
Aqui não vai ter, não.
Não vai ter esse ano?
Não vai ter esse ano aqui, não. Vai... Dá para ter o calendário do showman aqui, pelo visto, vai ser circuito das estações primavera, circuito das estações verão, e possivelmente eu divulguei, mas tirado do calendário, aí tá a confusão, falaram que eu dei a informação errada.
O cupom de Washington quebrou a track and field.
A track and field.
O Washington anunciou o cupom.
Me liberaram o cupom, me liberaram os players de divulgação. Estava no aplicativo 3 de dezembro, com largada, se não me engano, às 5h30, com distâncias de 5, 10 e 15 quilômetros. Usando o cupom PRUNNER, tem desconto de 10%. Para quem tem o cartão do Banco Santander, ganha um descontinho a mais. E quando começou a chover, a inscrição... O evento saiu do aplicativo. Aí...
Olha, não acredito.
Culpa de quem? Culpa de quem?
Eu não acredito nisso, não.
Aí a culpa é do Washington agora.
Bastou o Washington dizer, eu tenho cupom, o negócio saiu do rolê. Aí, a gente achou que nem ia ter.
Aí dia 3 de dezembro, circuitos Santander Track and Field Run Series no Recife. Onde vai ser? Não sei, mas pelo menos o evento foi divulgado, o evento está no calendário da FEPA, e se não acontecer...
Bom, eu estou na Track and Field... Track and Field Run Series 2023, João Pessoa,
5 de novembro.
Eu tô nele. Não sei Recife. Eu achei muito estranho, porque eu comecei no Recife e a Track and Field colocou uma outra pessoa na Track and Field do Recife. E aí eu fiquei sem entender, né? Aí eu fiz, não, mas vocês não colocaram no calendário no Recife. Não, mas você atende Recife também?
Hã?
Eu fiz. Eu comecei no Recife, gente. Aí ela fez, ai meu Deus, vamos organizar tudo para 2023. Aí fez o negócio, mas não tinha passado as datas.
Bom, cara, vai para Natal, na Blackfield de Natal e não narra em Recife. Que onda.
É loucura, né? É meio loucura. Mas tem isso, né? Faz parte.
É, mas vamos aqui, a gente vai chegando quase ao fim. Ah, vamos ver aqui a programação do Showman. Dia 16, com largada às 7h30 no Porto de Santo Antônio. Largada de 21,8 km e premiação às 11 horas também no Porto de Santo Antônio. Montando Fernando de Noronha, dia 16 de setembro. Aí o homem vai, pega o aeroporto, vai lá no aeroporto e chega em Natal para a meia maratona do sol. A meia maratona do sol com expectativas de atrair 10 mil atletas. Largada na Arena das Dunas, a nona edição, que promete aí metas audaciosas para o nosso querido showman aí. Então, vamos esperar. E logo em seguida, o cara pega a estrada, pega a BR-101 para o Circuito das Estações, etapa primavera, com percurso de 5, 10 e 18 quilômetros. Já tem todas as informações lá no site circuitodestações.com.br. Os kits já esgotaram, viu, gente? Só tem agora kit com medalha e não tá esses preços baratinhos todos, não. Não vamos pensando que é 20 conto que não é, não, viu? Para não cair aí da cadeira quando for olhar no site lá do Circuito das Estações. Largada às 6 horas para os percursos de 10 e 18 quilômetros e largada às 6h15 para a turma dos 5 quilômetros. O local é sempre lá no Shopping Recife, estacionamento. O lado voltado ali para a comunidade do Entrapulso.
Via então, Mangue.
Da Via Mangue, né?
Eu chamo o lado
Eu sempre falo que é o lado do Entrapulso, aquele lado ali, o estacionamento. Porque tem dois estacionamentos, né? Tem a entrada principal e tem a entrada da comunidade do Entrapulso, que fica, obviamente, fica de frente à nossa querida Via Mangue. Então, o homem vai trabalhar esse final de semana e eu espero... A gente sempre fica no final, né, Lidiana? Eu vou ver como é que vai estar o homem na última premiação do masculino de 18 quilômetros, que ele vai falar, encerramos, acabou.
Cara, eu quero pegar, eu falei isso ontem, eu quero pegar o Danilo e o GG, e eu quero almoçar com eles em João Pessoa, no domingo, e comemorar. Eu falei para ele.
Você ainda vai domingo para João Pessoa?
Domingo, depois da prova.
Nossa.
Só volto no flat para tomar um banho e
é luta.
E voltar para João Pessoa. Eu quero chegar em João Pessoa, eu quero tomar meu café e quero tirar meu cochilo. E quando acordar, eu quero estar na orla de João Pessoa, tomando meu açaí. De noite, na noite do domingo com os meninos.
Eu acho que o trabalho só termina quando a gente chega em casa mesmo, né, Romano?
Termina quando a gente chega em casa.
Joga a mala e faz, cheguei, acabou.
Eu quero chegar real, eu quero dar um abraço nos meninos que vão estar comigo, o GG e o Danilo. Sabe? GG, principalmente, vocês vão conhecer o GG, que é um cara fantástico, ele que vai fazer a produção, vai capturar imagens até para a matéria da Globo, né? E ele vai estar comigo em Natal e em Recife. Então a gente vai junto para Recife para fazer o Circuito das Estações. E assim, é um cara que vai estar cansadão também, mas vai estar comigo e eu quero real chegar e à noite falar, a gente conseguiu. Quero muito. Então, deixa eu aproveitar e pedir à turma que está aqui as orações positivas para que tudo dê certo. Quero muito, por favor, as orações, a reza, o que for de positivo para que dê certo, para que eu consiga, né? Eu sei que vai dar tudo certo, está nas mãos de Deus. E é trabalho, né? Faz parte. Só que essa loucura... De tipo, três corridas por aqui, uma em Campina, uma em Recife, uma em João Pessoa, é tranquilo, né? Depende só ali, Rommel, o carro, Rommel dirigindo e tal. problema é que eu tenho voo aí e que chegue na hora, que chegue tudo tranquilo. Eu vou, nem que seja, botar umas três garrafas PET na mala do carro, parar na BR e tomar um banho, só de Zorba, e eu vou fazer story. Vou fazer só de Zorba, tomar um banho e seguir para a meia do sol.
É uma máquina, como diz aqui a minha querida Mais Brasil, é uma máquina. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E agradecendo aqui ao pessoal que está aqui, ela disse que é uma máquina, a turma aqui sempre com o Simbora Brasil, como disse o Anderson aqui. Vai ser show, meu amigo,
Oh!
vai dar certo, muita fé e
Amém.
trabalho. A Adriana falou
Amém.
que quer ouvir o Showman, é do Brasil, e a gente vai estar lá, né, Lidiane?
Pelo menos duas a gente vai
A
conferir.
gente garante duas, né? Porque
A gente
não
garante
dá
duas. A
lado.
terceira está nos nossos sonhos também. Quando você precisar de uma equipe de apoio para uma massagem no ombro, um carinho, um cafuné, estamos disponíveis, né, não, Austin? Se precisar de
Eu só
alguém
não
para fazer
garanto.
seu café, um suquinho, a gente está aí para ir para Noronha. Estamos
Eu só
prontos.
não garanto
Ah,
dormir.
eu quero.
Eu só não garanto dormir de conchinha com ele, mas o resto eu faço, tranquilo, faço
Já
massagem,
quem me encontrar
barro.
lá na meia do sol, por favor, quiser levar um lanchinho, uma coisa energética, leva, eu vou aceitar, eu vou comer tudo no palco, assim. O povo sabe que eu
Pão com
experimento
presunto
mesmo.
amassado.
Pô, leve. Eu quero um abraço apertado também, inclusive de vocês lá. Eu vou estar bastante emotivo, vou estar muito concentrado, vou estar muito. Vai ser um misto de coisas, né? Vocês sabem disso. Então, mas eu quero muito um abraço de cada um, de todo mundo, por favor, para a gente. Meu trabalho é a base da sinergia, né? Preciso entregar uma energia boa, receber essa energia de volta e a gente fica nessa, no looping de energia positiva.
Bacana demais. Agradecer quem estava aqui, quem está, na verdade, aqui conosco, quem nos ouviu também no podcast. E, Lidiane, suas considerações finais.
Primeiro, eu quero agradecer a internet de Rommel.
É.
Funcionou. Para quem não está entendendo, a gente já tentou entrevistar ele, eu acho que duas vezes, deu muito errado. Ele entrava e
Foi.
saía, desistiu, foi embora, e o episódio era sobre ele, né? Então, esse super deu certo, porque trouxe ele e funcionou. Agradecer para todo mundo que está ouvindo a gente. E um beijo para a galera de Washington, do grupo 4Run. O Washington tem seu próprio grupo paralelo para fazer bullying com ele agora. Depois...
For run?
É, a
Oh,
gente tem um grupo de fofocas para falar mal de Washington. A graça
que
é essa.
bom.
Mas,
Que
não, para
bom.
agradecer ao pessoal que está assistindo, que está ouvindo a gente. E quem não conhece Rommel, preste atenção na chegada, na próxima vez que você chegar. E se quiser ser narrado por ele, se esforce. Não chegue muito junto do pessoal, dê uma pausa. Ele tenta, juro que ele tenta falar o nome de todo mundo. Ele
Juro.
fala o meu, o de Dona Neuma, toda vez que vê Dona Neuma, tem um monte, tem uma galera
Neuma
grande.
Faustino do Brasil.
Pois é, tá vendo? Faz um ano que Dona Neuma não tá correndo nos eventos, ele ainda
Mas eu
lembra.
lembro demais. Dona Izete, seu Paulo,
Ó.
Roberta, Virgínia, pelo amor de Deus, a galera do início, né? Seu Darlan, seu
Seu
Frade
Darlan, que tá fazendo
pernambucano.
aniversário hoje, 76 anos.
Meu
Parabéns, seu
Deus,
Darlan!
parabéns, seu Darlan. Deus abençoe. Seu Darlan é o ícone, né?
Eu só tenho uma coisa
76
para dizer para
anos.
Rommel. Eu acredito que você sabe, mas saiba que você marca a gente que corre muito mais do que você imagina. De vários momentos, eu acredito que todo mundo lembra de uma chegada. Se não lembra da sua, ainda lembra de uma chegada emocionante de um colega. Quem não lembra da chegada de Avelar em João Pessoa, né?
Ai,
Que
que coisa.
rodou o mundo e ficou, porque o vídeo rodou, viu? Então, continue fazendo e sendo o que você é, que está chegando. A recompensa está vindo.
Amém. Amém. Assim, eu peço a Deus, eu sei que está terminando, desculpa, mas eu peço a Deus todo dia discernimento. Não é fácil, porque assim, eu vou encontrar vocês, é um exemplo disso, eu vou encontrar vocês em Natal e vou encontrar vocês fazendo a mesma em... E o Washington sabe disso. Nunca é igual. Nunca é a mesma coisa. Nunca é uma narração, uma largada, nunca é uma... apenas isso. Ah, ele vai fazer a mesma coisa lá em Recife. É a mesma coisa, mas energia diferente. É impressionante.
E podem ser as mesmas pessoas, né? Às vezes encontra as mesmas pessoas.
Eu estou falando, encontro vocês. Encontro vocês e ninguém melhor. Sandra, quantas vezes eu encontrei Sandra e pode de Sandra num lugar e pode de Sandra em outro lugar, sabe? É muito louco. Então, isso é muito oração de mamãe, né? Mamãe ora todo dia. Então, é muito oração dela. É muito pensamento positivo e força de vontade. Eu sei que eu sou louco. Eu gosto de fazer isso, eu vou lutar, eu vou atrás, eu vou pedir, eu vou perguntar se quer, se não quer, porque independente do degrau que a gente suba, a gente tem que sentir ele embaixo do pé, né? Subir o degrau, subir a cabeça e deixar de sentir, não. A gente tem que sentir cada degrau, independente de qualquer coisa. Eu não estaria na mesa do sol se eu não tivesse pedido. Eu não estaria na negociação e não sei o quê. Marrona já é um produto muito bom e não sei o quê. Desculpa, eu ia falar foda-se, mas foda-se. É, tipo, independente de qualquer coisa, a gente tem que meter a cara, tem que meter o pé e falar, ó, é isso, vambora que vai dar certo, tu tá comigo? Tô. Eu tô contigo e vambora. E é o que eu falo pra Danilo, é o que eu falo pra GG. Vocês estão comigo? Já foi aí 50% da força, porque eu sei que eu posso contar com ele.
É, meu velho, e assim ele vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida e agradecendo aqui ao Showman, muitíssimo obrigado, Showman, espero te ver vivo obrigado, depois dessas três provas aí, até final tem outras provas aí e os contratos têm que ser respeitados, né?
Amém. Gente, vai dar tudo certo. Pelo amor de Deus, vai ser tudo tranquilo.
Tava tudo bem até alguém lembrar dos contratos.
Alguém...
Essa parte não fala, amigo.
Cara, mas deixa eu falar. A galera que vai me acompanhar no story a partir da quinta-feira, pelo amor de Deus, a galera vai se divertir muito e vai ver a correria. Porque eu vou para Natal, gente. Eu vou para Natal, vou estar na Expo Maratona na quinta-feira. Vou fazer uns vídeos lá, vou mostrar o que é que tá rolando na Expo Maratona. Volto para João Pessoa, organizo minhas coisas, vou para Recife para poder ir para Noronha. E a galera já vai acompanhar tudo isso, vai acompanhar o primeiro dia de entrega de kits da Maratona, da Meia do Sol, na sexta vai acompanhar a entrega dos kits da Mountain Dew, e aí começa a correria.
É, para quem não lembra, na entrega dos kits da... Vai ser um pouco diferente a entrega da Meia Maratona do Sol. Como já vem sendo ano passado, ela tem uma feira fitness, tem uma roda de palestras, tem com vários temas de nutrição, tudo. Até vou aproveitar o merchan e dizer que a Foco Radical está com um stand lá dessa vez, distribuindo desconto. Vai ter palestra dos fotógrafos da Foco Radical também sobre fotografia de corrida com Matheus, Vinícius e Gonzaga, que são da Paraíba. E tem outras coisas, aproveitem para comprar suas pulseirinhas, que eu já tenho a minha aqui desde o ano passado, vou renovar. Tem joias e papelão, meu. Como todos os dias tem palestras diferentes, a programação está no site da minha maratona. Aí vocês podem ver, para quem já está em Natal antes, se quer ver outra palestra, né? Aprender alguma coisa nova, nunca se sabe. Conhecer os blogueiros da região, tem muita coisa legal rolando. Vai ser um evento muito bacana. Espero ver Romeu lá, vai dar tudo certo.
Vai dar tudo certo. Vê se está
contrato, vê se eu gosto.
Ah, os contratos têm que ser cumpridos. Ele vai estar vivo, com certeza. Muitíssimo obrigado, Romeu Showman, mais uma vez. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS. Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Amazon Music. E se bobear, você vai encontrar ela, até na rádio da sua avó. E semana que vem tem mais, né, gente? Só não sei qual vai ser o seu assunto.
Sabe, tu mandou e tudo, só esqueceu. Diga assim, você sabe, o tema
esqueceu. É mesmo você, eu esqueci, foi mal.
Estamos agendados Quando o Washington tiver tempo, que a vida dele está difícil, ele faz arte para vocês descobrirem também qual é o tema. Romel, até sábado.
É, meu amigo, é que nem um amigo meu Beijo. Fala, eu não tenho Obrigado. Secretária. É isso aí, eu não tenho secretária. Então, vai sair. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fique com Deus.
Vambora, Brasil!